Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Aqui fala Fernando. Então eu vou responder aqui uma pergunta. Na verdade é uma sugestão de assunto do Edmo Freitas, mas acho que seria mais interessante fazer como um quick quest. Que na verdade, ele comentou que alguns dias numa comunidade de game dev dizia que programadores devem focar em mexer em grandes engines e framework, e já que não se deve reinventar a roda. E é besteira partir para um nível mais baixo. E daí, mais algum comentário que ele viu lá nas listas é que a opinião geral é: não estude C++, é difícil, te assusta, hoje em dia só se usa engines. Então, são bastante, muitas afirmações fortes, assim, né? Então eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para falar sobre isso. Então acho que para a gente falar sobre esse assunto é interessante pensar em por que que alguma equipe vai licenciar um engine. Eu acho que o primeiro é para você reduzir tempo de desenvolvimento, e a segunda é se você não tem know-how para fazer um engine de tal porte, principalmente que você está lidando com consoles. Você leva 4 anos para desenvolver um engine para se lançar seu jogo. Então, em geral, ou você tem um engine que já foi de outras gerações e você evolui ele, ou você licencia um engine e em 2 anos você é capaz de lançar um jogo. Isso é muito importante. Para o pessoal indie, que nem todo mundo tem tempo de se dedicar a criar o seu próprio engine, todas as ferramentas necessárias para fazer um jogo. Então, licenciar é extremamente importante. Ou mesmo usar framework como XNA. Acho que o grande lance é, se você quiser dar o próximo passo, que é criar alguma tecnologia para representar alguma necessidade de design ou necessidade de arte, você precisa que a sua equipe seja qualificada para fazer isso. E isso é uma coisa a ser pesada também, por exemplo. Se você acha que você pode, por exemplo, licenciar o Unreal e usar todos os mesmos filtros e efeitos do Gears of War e fazer um jogo third person shooter ou first person shooter com ele, e você não se importa se ele parecer muito Gears of War, beleza, sabe? Mas tem gente que não quer isso, que quer dar o próximo passo, que quer fazer, utilizar as mesmas mecânicas até que já existem, por exemplo, no Unreal, e evoluir aquilo. Acho que até daria para usar o Mass Effect 1 talvez como exemplo. Quando o Mass Effect 1 saiu, ele usava muitas mecânicas equivalentes do Gears of War, eles não eram iguais, mas teve toda uma approach diferente, assim, que foi, não era tudo tweakado para ser o melhor shooter terceira pessoa cover, como era o Gears of War. Na verdade, ele queria ter um sistema de cover bom, mas o foco era na narrativa. Então o pessoal teve que focar em desenvolver ferramentas narrativas, que não é uma coisa que não vem no Unreal, é uma coisa que não existia. Por mais que o Gears of War tenha os cutscenes não é uma cena onde você pode interagir, conversar com a pessoa e procurar as conversas, sabe? Então, mesmo nesse quando você licencia, você já quer utilizar um pouco dessa tecnologia. Dependendo do que você quer alcançar, você precisa do pessoal que é qualificado para poder modificar aquilo. Tem gente que não importa, que se importa com isso, mas eu acho que é um pouco complicado você dizer que não é importante o pessoal. Não é importante tentar reinventar a roda. Por que que em todas as outras indústrias, cosmética, por que que alguém inventou um sabonete? Por que que todo mundo tenta inventar um sabonete todo ano? Porque simplesmente o cara quer se diferenciar, criar um produto novo, sabe? Quer criar alguma coisa nova. E acho que isso é importante, principalmente na indústria de videogame, onde a criatividade ela é muito importante ser expressada da maneira com que os visionários de game designer e artistas enxergam aquilo, sabe? Porque videogame é só uma ferramenta para se contar uma história e se viver uma experiência. E outra coisa interessante é assim, imagina que todo mundo realmente pare de tentar fazer engines, assim, sabe? Então, por exemplo, beleza, então vai ter o pessoal, por exemplo, que começa a fazer pacotes, sei lá, pro Unity com efeitos. Então ninguém tá preocupado mais em desenvolver nada, só que todo mundo usa o engine. Aí, eu preciso de um efeito de iluminação desse tipo, o pessoal vai lá e baixa. Então vai ter um monte de gente dedicada só a fazer esses pacotes pra você, mas vai ter alguém desenvolvendo esses pacotes, né? Não pode ser seu time, mas alguém vai estar desenvolvendo, pode até não ser o pessoal do Unity. E então você vê que já precisa alguém que saiba fazer aquilo ou que saiba evoluir aquilo para os novos engines, para novas tecnologias. E você já imagina que o pessoal da Unity decide então que, em vez de, sei lá, $100, agora vai para 10 pau o preço do Unity, e começa a cortar algumas regiões, ou começa a cortar algumas features, como é que fica? Você vai ficar refém de uma tecnologia. Então, acho importante que a gente lembre que, por mais bacana que seja uma tecnologia licenciada, a gente pode acabar ficando refém dela. E coisas do C++, você não precisa ir tão baixo pra... E é assustador. E todo mundo só usa engines. A minha pergunta é, você acha que o engine é feito em quê? Sabe, fadinha mágica, gnome não existe. Pelo menos não no mundo físico. Então você precisa de engenheiros que sejam capazes de escrever engines. E mesmo que seu time não saiba utilizar, novamente, se você quiser estender, sabe, imagine que você licencia o Unreal e você quiser estender, fazer alguma modificação nele, que nem todas as modificações grandes necessariamente são afetadas por exemplo, um script. Você tem que modificar um engine. Se você não sabe C++, o que você vai fazer? Você vai chorar ou você vai mandar um e-mail para a Epic pedindo, por favor, mude tudo isso para mim, sabe? Mude o seu engine para me ajudar, sabe? Ou você vai pagar eles para fazer. Então a gente tem que lembrar que C++, na verdade, essas três linguagens são capazes de falar com hardware, que é Assembly, C e C++. Dessas três, a mais de alto nível e mais user-friendly é C++. Pode ser difícil de aprender, pode ser o que você quiser, mas ela é uma linguagem super poderosa que tem sua aplicação, que é, você vai comunicar com hardware. E por ser uma linguagem que se comunica diretamente com hardware e é capaz de prover um determinado alto nível, que é uma coisa que, por exemplo, Java e C# não tem, que são de linguagens de altíssimo nível, né? C e Assembly, por exemplo, são linguagens de baixíssimo nível, e você tem que ter uma linguagem que seja capaz de conversar em alto nível com o programador e em baixo nível com hardware. E aí você escolhe onde é melhor trabalhar. Eu não conheço nenhum engenheiro que gosta de querer trabalhar em baixo nível. Porque trabalhar em baixo nível é criar problemas, é difícil de apurar, e existe essa falsa ilusão de que se você programa em baixo nível, você está otimizando, que é uma inverdade, que a gente chama de otimização prematura, porque quanto mais código de baixo nível você escrever, mais difícil é para o compilador tentar otimizar. E o compilador é uma ferramenta genial, que ela tenta ver o que você escreveu e prever em toda a sua execução de código como as coisas vão acontecer, sabe? Existem tipo muitas pessoas muito inteligentes, os algoritmos fantásticos que rodam em cima dos compiladores, que quanto mais alto você conseguir escrever seu código, melhor é para o compilador. A não ser que você saiba exatamente o que você quer falar para o compilador, dizer, ó, faz exatamente isso que eu sei que isso aqui vai funcionar e é exatamente o que eu quero. Por exemplo, você faz um if inline que a predição dele é de 80%, então ele vai ser o mais rápido possível. Então, beleza, você sabe que no mais de 80% dos casos aquele if vai dar certo, ótimo, você ganhou uma otimização, sabe? E isso, em alguns momentos, é realmente importante. Mas não é o tempo todo que você vai fazer isso, deve te preocupar com isso quando realmente alguém dizer, teu código está ruim e você precisa otimizar. Então tem essa falsa visão de que quem programa em C++ deve programar em baixo nível, sabe? Acho que quanto mais alto nível você programar, mais fácil é de manter o código, mais fácil é das outras pessoas entender o que você está fazendo e é mais fácil até de refatorar e otimizar esse código. E sobre C++ assustar, eu acho que se você quer trabalhar com videogame, a primeira coisa que você tem que aceitar é, videogame é uma área de tecnologia que usa muitas disciplinas muito diferentes. Só em programação você tem engenharia elétrica, computação, física, matemática. Você pode dizer que tudo é matemática, mas aí a gente está diferenciando isso porque são áreas específicas que você precisa estudar, sabe? Tem inteligência artificial, sabe? Essas coisas são complicadas, sabe? É difícil isso. Então, todas essas coisas multidisciplinares. Sem contar que a artista tem que ser muito disciplinado em várias coisas, que eu não sei nenhuma, né? Porque eu não sou artista, mas enfim. E se você entrar com essa mentalidade de que já é difícil, já vai criar barreiras iniciais, sabe? Eu acho que você tem que... Primeira coisa é você descobre se eu quero programar, beleza. Então você descobre que você gosta de programar, sabe? Você pode ser um level scripter, que é bacana pra caramba. Você pode ser um scripter de gameplay, se o seu engine tiver script de gameplay. Ou, se não tiver isso, como todos os engines que eu trabalhei até hoje, você tem que tacar uma massa, sabe? Você tem que saber o C++, sabe? E aí você vai dizer, ah, não, mas você tem um Unity, né? C# ou JavaScript. Não, beleza. Então, C Sharp e JavaScript. C Sharp, o código que você vai botar no Unity é umas funções bem simples, praticamente scripting. Daí, novamente, o seu game designer, o seu artista, chega para você e diz assim: não, eu gostaria que, na verdade, que em vez de acontecer isso no jogo, acontecesse isso, sabe? Eu não sei dizer agora, mas é alguma coisa que necessita que você vá lá e mude como a engine funciona, sabe? Aí o cara diz pra você: não sei fazer isso, eu não sei mais ser mais mais, eu não vou fazer, sabe? Tipo, isso é inaceitável, sabe? Então eu acho que, primeiro, se você é um engenheiro que seu objetivo é trabalhar com o jogo, primeiro, se você é um engenheiro que quer trabalhar com videogame, você tem que saber ser mais mais, no mínimo pra poder explicar pras pessoas por que isso tem que ficar em alto nível, por que isso tem que ficar em baixo nível, por que isso tem que fazer esse script, por que não pode fazer script, porque você não pode simplesmente assumir que você tem uma ferramenta e é aquela ferramenta boa pra tudo, sabe? Porque realmente não é. Então, se você disser assim: não, a XNA é bom pra tudo, sabe? Todo mundo devia usar a XNA. Então por que não é todo mundo que usa, sabe? Por que tem um monte de empresas trabalhando com essas outras tecnologias, criando tecnologia nova, sabe? Então, se é tão bom assim, eu acho que a pessoa tem que realizar que cada uma dessas tecnologias tem uma aplicação específica. Então, Unity é formidável provavelmente para indie, estúdios que estão fazendo projetos que não são tão de grande abrangência, que são capazes de rodar nessas plataformas. O XNA é fantástico para Windows e Xbox, mas se você quiser fazer uma coisa para o PSN, sabe? Ou para PSP, PS Vita, você não vai conseguir usar isso, sabe? Não sei agora nem se você tem o Unity pra isso. Imagina que você tem que fazer um port pra um console novo que você não tem nem o por exemplo, o Unity, e na verdade você ganha o dinheiro pra fazer o port daquele jogo. Como é que você vai fazer, sabe? Você vai dizer assim: não, infelizmente a gente vai esperar o port. E o cara vai dizer: não, eles oficialmente anunciaram que vai ser só daqui a um ano. Você vai esperar um ano? Seu publisher não vai aceitar isso, sabe? E se, tipo, a grana que mantém todos os funcionários depende disso, você precisa que as pessoas estejam... sejam capacitadas a fazer essas alterações, a ser engajadas o suficiente para olhar e dizer: não, a gente tem um problema, que é, a gente tem esse engine aqui que só roda nisso, a gente tem que fazer só as adaptações necessárias para que ele rode nessa nova plataforma, sabe? E é isso que faz as empresas sobreviverem, porque se você não é capaz de adaptar o seu engine atual a das plataformas que estão aparecendo, você vai morrer, simplesmente a gente vai morrer, sabe? Vai ser muito difícil, você não consegue acompanhar essa tecnologia, sabe? Imagine se, como eu falei no começo, a cada 4 anos sem jogar fora seu engine escrever um engine novo, sabe? Ou sem esperar até alguma versão estiver disponível para algumas plataformas, você não vai conseguir. Eu já tô passando muito do tempo, mas o que eu queria assim dizer, pessoal, é: toda vez que você for discutir ou ver esse pessoal discutindo esse tipo de coisa, essas frases que geralmente são definitivas, né? Ninguém mais faz isso. Ninguém mais faz aquilo. Se isso fosse verdade, você não leria tanta coisa, por exemplo, no OutDev Blog a Day, ou na Gama Sutra, ou você não veria job offers que são tão diferentes do que esses caras estão falando, sabe? É só você acompanhar um pouco o que está acontecendo, você vai ver que parte do que ele está falando é uma realidade que acontece na indústria atual, mas não é uma verdade absoluta, sabe? Tudo depende para onde você quer provavelmente focar a sua carreira e para onde a empresa que você está trabalhando ou que você quer trabalhar ou whatever está tentando atingir, sabe? Qual é o mercado que ela vai atingir? O que ela quer fazer, sabe? Quer fazer jogo lento? Quer fazer jogo rápido? Quer fazer o próprio engine, sabe? Esse tipo de coisa, entende? Então, acho que só queria dizer assim: preste atenção assim nesse tipo de comentário, assim, sempre olhe com 3 olhos, assim, se puder, porque realmente eu acho assim ridículo esse tipo de extremismo e frases definitivas de tudo, porque não é a realidade da nossa indústria, e eu não acredito que vai ser uma realidade que vai acontecer tão em breve, sabe? Então, mas enfim, é isso aí. Se vocês não gostaram desse quick quest filosófico tipo bronca de velho chato, fique à vontade e manda e-mail pra gente. Você já sabe, é contato@thepodcast.com, ou você manda um tweet pra @thepodcast. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta com mais um podcast. E antes de encerrar, eu só queria comentar que a gente criou uma nova tab no nosso website, chama Literatura, que a gente colocou alguns nomes de livros de programação, game design e cultura em geral de games, que a gente já entrou em contato, a gente acha eles interessantes. É, a nossa intenção com aqueles livros, principalmente os técnicos, é só tentar dar um guia pro pessoal que está começando agora, não é alguma coisa para marmanjo lá e dizer, ah, você não botou o livro de não sei quem, sabe? É só porque tem gente que realmente não sabe para onde ir e a gente tem essa recorrência de perguntas de livros, etc. A gente colocou alguns livros que são bons para criar base. A maioria de vocês provavelmente vai achar, os mais experientes vão achar eles até talvez muito simplistas, mas para quem está começando acho que são boas referências. E os livros de cultura em geral são livros bons, a gente leu e a gente achou bacana. E é isso aí, pessoal. Então, qualquer coisa, manda e-mail aí. Abraço, tchau.